Este programa da Rádio Fapcom é transmitido ao vivo pelo canal Estúdio Fapcom no YouTube. Inscreva-se! Siga a gente no Facebook, facebook.com/Rádio Fapcom.
Rádio Fapcom,
o som da comunicação. Panorama. Olá, ouvinte da Rádio Fapcom. São 6h15 e começa agora mais uma edição do Panorama, a sua revista eletrônica. Eu, Tainá Guinelli, te acompanho até as 6h45 da tarde com as novidades da semana de política, economia, saúde e muito mais. Tenho aqui comigo Samantha Linhares. Boa tarde, Samantha.
Boa tarde, Tainá. Boa tarde, ouvinte.
E no Panorama de hoje você confere.
Presidente da Câmara dos Deputados fala sobre afastamento de Aécio Neves.
Comissão de Constituição e Justiça da Câmara anuncia relator da denúncia contra Michel Temer.
Papa Francisco falará sobre fake news.
O Banco Central divulga rombo de 9,52 bilhões de reais nas contas públicas.
Uma entrevista com o professor Vanderlei Postigo sobre o Fórum de Comunicação.
As novidades da Fapcom, a previsão do tempo, a agenda cultural e as novidades do esporte.
Política.
Nesta sexta, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, falou sobre o afastamento de Aécio Neves do Senado Federal. De acordo com Maia, houve vácuo legal na decisão do STF, Supremo Tribunal Federal.
Na terça, os ministros da primeira turma do STF negaram por 5-0 o pedido da Procuradoria-Geral da República para prender Aécio Neves. Porém, por 3-2, ordenaram o afastamento do mandato e o recolhimento noturno do senador em casa.
Corrupção passiva e obstrução da justiça por pedir e receber 2 milhões de reais da JBS e atuar no Senado ao lado do Executivo para dificultar as investigações da Lava Jato são as acusações feitas contra Aécio.
Ontem, o deputado Bonifácio de Andrada foi anunciado como relator da denúncia contra Michel Temer. A informação foi feita pelo presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, Rodrigo Pacheco.
À noite, Andrada disse que pretende entregar um relatório técnico sobre o caso. Temer é acusado por obstrução à justiça e de integrar uma organização criminosa, ao lado dos ministros Eliseu Padilha, da Casa Civil, e Moreira Franco, da Secretaria-Geral.
Na próxima semana, o ministro André Luiz de Carvalho, do Tribunal de Contas da União, levará ao plenário do Tribunal a proposta de reabertura do processo que envolve familiares do senador Romero Jucá.
A ideia surgiu em razão de novos elementos colhidos na Operação Anel Giges. Ela investiga o suposto desvio de R$ 32 milhões de reais, feito com a compra superfaturada de terreno e com obras do programa Minha Casa Minha Vida.
Dois filhos de Jucá e duas ex-enteadas foram indiciados pela Polícia Federal por desvio, lavagem de dinheiro e organização criminosa. O senador nega as acusações e afirma que a operação é uma agressão a ele e à família dele.
Internacional.
Hoje, o Departamento de Estado dos Estados Unidos ordenou a saída dos diplomatas e funcionários que representam um país em Cuba. A ordem ocorreu após ataques sônicos, que provocam perda de audição nas pessoas, segundo a Associated Press.
O departamento também suspendeu a emissão de vistos na Embaixada da Ilha Caribenha. A primeira-ministra britânica, Theresa May, cobrou hoje a União Europeia a responder à altura às propostas feitas por ela na semana passada, em Florença, na Itália.
As ideias de May tentam destravar as conversas sobre a saída do Reino Unido do bloco. A primeira-ministra acredita que seu discurso impulsionou as negociações sobre a separação.
O Papa Francisco falará sobre fake news, informações falsas que são divulgadas nas mídias, no 52º Dia Mundial das Comunicações Sociais, que acontece em janeiro de 2018.
O tema da mensagem será A Verdade Vos Tornará Livres, Notícias Falsas e o Jornalismo para a Paz. Tradicionalmente, o texto é lançado pelo Papa no dia 24 de janeiro, dia de São Francisco de Sales, considerado padroeiro dos jornalistas.
A informação foi divulgada hoje pelo Vaticano e confirmada pelo Papa Francisco através do Twitter. Ontem, aqui na faculdade, este mesmo assunto... Ontem, aqui na faculdade, aconteceu o Poros da Comunicação. O programa abordou este mesmo assunto. Ele está disponível no YouTube, no canal Fapcom.
Economia.
O Brasil apela contra uma decisão da OMC, Organização Mundial do Comércio. O recurso do Brasil questiona a ordem divulgada no fim de agosto pelo órgão, que condena o país por programas que beneficiaram vários setores, chamados de subsídios industriais.
A organização considerou 7 medidas adotadas durante a gestão Dilma Rousseff e mantidas pelo governo Temer inconsistentes com as regras internacionais. A decisão da OMC foi tomada após reclamações da União Europeia e Japão contra o programa Inovar Alto, política de incentivos para a indústria automobilística criada no primeiro mandato de Dilma.
Desemprego fica em 12,6% no trimestre encerrado em agosto, segundo dados da PNAD, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua. Os números foram divulgados ontem pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.
Em relação ao trimestre encerrado em maio, o desemprego caiu 4,8%. Assim como o período anterior, os trabalhos informais, sem carteira assinada e por conta própria, ajudaram no aumento das contratações.
O Banco Central divulgou nesta sexta rombo de 9,52 bilhões de reais nas contas públicas. A informação mostra que as despesas do governo federal, estados, municípios e estatais somadas são maiores que o total de suas receitas, mas o rombo foi 57,2% menor em relação ao número registrado no mesmo mês do ano passado.
Naquela ocasião, o déficit era de 22,26 bilhões.
Saúde.
Cientistas tiram doença genética com cirurgia química de embriões pela primeira vez. Os pesquisadores chineses da Universidade de Sun Yat-sen usaram um método chamado edição de base para corrigir um erro presente no código genético humano.
Eles alteraram embriões feitos em laboratório para retirar a talassemia beta, doença sanguínea que causa sintomas de anemia e pode levar à morte. O estudo foi publicado na revista científica Protein and Cell.
Pesquisadores encontraram uma mutação no vírus da Zika que está ligado à microcefalia. Segundo o estudo feito, a mutação de um código genético do vírus ocorrido em 2013 pode ser o responsável pela doença.
A pesquisa foi publicada ontem na revista americana Science. Ela não descarta que problemas no sistema imunológico de mães estejam relacionados ao vírus e o impacto que ele causa no cérebro de fetos.
A OMS, Organização Mundial da Saúde, recomenda o uso periódico de medicamentos para reduzir problemas causados por vermes intestinais e parasitas. O Comitê de Revisão das Diretivas do órgão foi quem aprovou a proposta.
O tratamento feito com a ingestão de um comprimido pode proteger 1,5 bilhão de pessoas que estão em risco, mas, para a entidade, o método não é a única solução. Higiene básica, saneamento, educação para a saúde e o acesso à água potável são fundamentais para resolver problemas causados por vermes.
De acordo com a OMS, 4 espécies principais de vermes intestinais afetam aproximadamente 1/4 dos indivíduos mais pobres do mundo.
Fapcom.
Termina hoje a atualização da Bolsa ProUni do segundo semestre de 2017. Quem ainda não fez a atualização, tem até as 9h30 da noite para comparecer na Secretaria da Fapcom.
Amanhã acontece o 11º Filocine da Fapcom. Amor é um Verbo será o documentário exibido.
O secretário-geral do Centro Islâmico de Diálogo Interreligioso e Intercultural, Atila Kans, é o convidado do evento. Temas como educação, ajuda humanitária e saúde estarão presentes no debate mediado pelo professor doutor Carlos Mota.
O 11º Filocine começa às 9 da manhã. Neste sábado também acontece o vestibular para o primeiro semestre de 2018 da Fapcom. Ele é destinado tanto para quem quer ingressar no ensino superior quanto para treineiros.
A prova começa às 9 da manhã e tem duração de 3 horas. Bolsas de estudo de até 100% serão oferecidas pelo programa Acredite no Seu Potencial.
Na próxima semana começa o Fórum de Comunicação Fapcom 2017. As atividades e palestras com profissionais ligados aos cursos ofertados pela faculdade serão oferecidas de manhã e à noite. Ao todo, são 5 dias de evento. Tem início nesta segunda-feira e ocorre nos dias 3, 16, 17 e 18 de outubro.
Hoje, o Panorama recebe o professor Vanderlei Postigo, responsável pela organização do evento. Ele conta um pouco sobre o fórum. Tudo bem, professor?
Tudo bem, meninas.
Professor, como está sendo a organização do evento?
Bom, praticamente já está pronto, né? Só estamos esperando receber os convidados para a próxima segunda-feira, logo de manhã já, quando os alunos do matutino começam já a ter as oficinas, palestras, os encontros com esses profissionais.
E quem são os convidados?
É uma série de convidados, eu não vou lembrar de todos. O que a faculdade fez? Nós dividimos em 4 ou 5 dias. Segunda e terça agora, 2 e 3, e depois 16 e 17, e esporadicamente, acho que no decorrer da semana, 18, 19, ainda tem alguns convidados que vão estar, que vão aparecer pela faculdade, dependendo do curso. A programação completa está no site da faculdade, né? Eu sei de alguns, né, que eu trouxe até aqui para a gente poder reforçar. Dia 2 agora, que é segunda-feira, começa logo de manhã com uma cobertura da geopolítica internacional com Moisés Rabinovitch, tá? Isso envolve todos os cursos, então jornalismo, relações públicas, multimídia, filosofia, audiovisual, rádio e TV, publicidade e propaganda, todos os cursos vão estar envolvidos. É que um dia é publicidade, outro dia é relações públicas, um período audiovisual, outro período rádio e TV, e a gente também tentou fazer intercursos. Então, de repente, o aluno ele pode assistir um encontro, uma oficina que vale para publicidade, que também vale para rádio e TV, que vale para fotografia, que também vale para jornalismo. Então, nós não fizemos assim um evento exclusivo para um curso. É um intercâmbio de cursos, é um intercâmbio de alunos, é um intercâmbio de profissões, tentando fazer um fórum de comunicação integrada. Acho que esse nome seria até mais interessante, né? Porque para mostrar que todos os cursos são unidos, todas as profissões interagem entre si, convergem entre si. A gente vai ter também, na segunda-feira agora, o presidente da Abrafoto, né, que é o Cristiano Burmester, que é o presidente da Associação Brasileira dos Fotógrafos de Publicidade. Então, você vê, é um encontro que vale para fotografia, que vale para publicidade, que vale para rádio, TV, internet. Né? Nós vamos ter também comunicação e cultura nos esportes, com um encontro com o Thiago R. Silva, de jornalismo. Aí a gente tem à noite, na terça-feira, música em cena, com o professor Guilherme Rodolfo, da USP. Ele vai falar sobre a sonorização em publicidade, sonorização de cenas em filmes. Vale para rádio e TV, vale para publicidade, vale para multimídia. A gente tem também mídias sociais, o desafio das marcas, com a Ana Paula Talavera. A gente vai ter uma oficina de vocalização com a Manu Rodrigues. Produções de vídeo no YouTube, que eu acho que é legal também, com a Alessandra Cita. Na terça-feira a gente conseguiu trazer para cá os três profissionais criativos da Demi9, que ganharam esse ano 5 Leões de Cannes com uma campanha feita pelo Walmart. Uma coisa inédita, assim, eles trouxeram para o Brasil 5 troféus de Cannes. Eles vão bater um papo com os alunos de publicidade, com alunos também que tenham interesse sobre esse prêmio que eles fizeram. Uma coisa muito interessante que a gente vai ter também são os próprios professores da faculdade interagindo e dando oficinas. O professor Barna vai dar uma oficina de Game Design Thinking na faculdade dia 16 de outubro. Né? O mercado de vídeo educativo, existe uma empresa chamada Educar, e o Eduardo Lima, ele vai vir falar como que é esse mercado novo de educação via internet. Né? Vai estar batendo um papo aqui. A gente vai trazer um profissional de relações públicas muito conhecido no mercado, que é o professor Paulo Nassar, né? E o Tato Carbonaro, para o curso de relações públicas. O Paulo Nassar é presidente da Berge, e ele é assim, um grande profissional, muito reconhecido, muito procurado, vai estar também representando o curso de relações públicas. E muitos outros. André Pili, da Pili Mídia, né? Que é um profissional muito requisitado. A gente sabe que as faculdades procuram por ele, não tem horário, não tem vaga. E o André Pili, que é um youtuber, me parece hoje um dos maiores youtubers brasileiros, virá aqui também no dia 17 de outubro falar um pouquinho sobre essa questão de produções de vídeo. Ele talvez não seja o mais curtido, mais assistido, mas ele tem, as produções de vídeo que ele faz no YouTube são muito de qualidade, né? Então assim, são profissionais de todas as áreas, de todas as possibilidades da comunicação. E uma coisa que é bem legal é que é aberto ao público, né? Então é para os alunos da Fapcom, é para os amigos dos alunos da Fapcom, é para os alunos que querem estudar na Fapcom, é para o mercado. Então, assim, é um contato de network para quem faz Fapcom, e é a possibilidade de quem quer vir fazer Fapcom ter esse contato direto com esses profissionais.
Professora, a gente gostaria que você, então, convidasse os alunos, né, a se inscrever, a participar do fórum.
Os alunos nossos não precisam se inscrever, porque eles terão aula no dia, né? O horário está determinado que de manhã é no segundo horário, né? Então eles têm primeira aula, e depois eles têm o encontro com esses profissionais, e no período da noite é o contrário. Primeiro eles têm o encontro com profissionais, e no segundo horário é que eles têm a aula. E as pessoas de fora, é só entrarem no site. Vocês logo vão ver lá um banner, fórum de comunicação. Esse ano a gente tentou fazer uma homenagem aos 100 anos do Chacrinha, usando uma frase famosa dele, né? Quem não se comunica se trumbica, porque a gente acredita que prestar uma homenagem à história da comunicação também faz parte de uma faculdade de tecnologia, olhar para o futuro, mas não esquecer do passado. Então a temática foi pensar nesse grande comunicador que revolucionou os programas de auditório, que revolucionou a comunicação da televisão, com seu estilo todo irreverente. Então a gente fez uma homenagem ao Chacrinha com a frase dele, uma das frases polêmicas dele, né? Quem não se comunica se trumbica. Você vai entrar no site da Fapcom e vai clicar lá no link e vai fazer sua inscrição. Tem certificado para atividade curricular, né? Atividade extra, quem vem de outra faculdade, tem acesso a esses profissionais de mercado. E eu acho que é isso, é um contato, eu acho que é uma atividade de mão dupla. É a Fapcom com os profissionais e os profissionais que vêm conhecer a Fapcom.
Bom, obrigado, professor, pela sua participação. E para participar do Fórum de Comunicação, é só entrar no site fapcom.edu.br e dar uma olhada na agenda do evento.
Na agenda, lá você vai encontrar assim, bem na página principal, né? fapcom.edu.br, Fórum de Comunicação. Você clica lá, toda a programação está lá. E junto com isso a gente vai poder, você vai poder escolher o dia, o horário que você queira assistir. Junto com isso, eu esqueci de falar também, está havendo uma exposição dos trabalhos de alunos de publicidade e propaganda, que são os trabalhos de direção de arte, de criação e redação publicitária. E também nós vamos ter o lançamento de um livro do professor Thiago Calçado aqui no dia 17, né? De um professor nosso de filosofia, um professor muito querido pelos alunos. Ele vai lançar um livro aqui no dia 17, que é o encerramento desse fórum. O fórum é exatamente isso, né? É discutir, é trazer profissionais, é fazer com que o aluno tenha esse contato não só com o pensamento, mas com a prática da comunicação, com a prática de mercado.
Obrigada, professor.
Eu que agradeço. E segunda-feira agora, 2 e 3, 16 e 17, e depois eu acho que também dia 18 de outubro, o Paulo Nassar representando o curso de Relações Públicas aqui na Fapcom.
A partir da próxima semana, 5 cursos serão oferecidos gratuitamente pela FAPCOM. São eles: Comunicação, Religião e as Tecnologias do Sagrado, a Ética na Fotografia, a Utilização de Dispositivos Móveis, Olhares sobre o Brasil e o Mundo, Atualidades e Conhecimentos Gerais a partir da Cobertura Jornalística, Vídeo Marketing, Técnicas e Processos e Ações Afirmativas Audiovisual.
Cada curso acontece em dias e horários diferentes. Para conferir toda a programação e se inscrever para participar das aulas, entre no site da faculdade. No próximo sábado, dia 7, acontece a 7ª Olimpíada de Filosofia do Estado de São Paulo de 2017. A Olimpíada será realizada aqui na faculdade. Começa às 9 da manhã e termina às 6h30 da tarde. O credenciamento tem início às 8 horas. O professor Luiz Neto convida os alunos a participarem do evento.
Alunos da FAPCOM, boa tarde. Eu gostaria de convidar vocês para colaborarem com o evento Olimpíada de Filosofia do Estado de São Paulo, que vai acontecer aqui na FAPCOM no dia 7 de outubro, no sábado, né, sem ser amanhã, no próximo. Né. Na Olimpíada de Filosofia, nós vamos ter diversas atividades e vários momentos nos quais vocês poderão colaborar com a equipe organizadora. Né? Então, o que é o evento? Né? Então, apesar do nome poder fazer parecer, a Olimpíada de Filosofia ela não é uma competição, ela procura recuperar a ideia de Olimpíada na Grécia Antiga, onde a superação de si mesmo ela é mais importante do que a superação do outro. Então, no dia do evento, no primeiro momento, no período da manhã, as escolas fazem apresentações artísticas de teatro, dança, performance, música. Né? No segundo momento, após o almoço, então esses alunos eles vão poder participar de oficinas interdisciplinares, né, de vários temas que vão ser oferecidos. E depois, a conclusão é com um debate entre os alunos de várias escolas diferentes, onde eles vão procurar discutir o tema Filosofia para Quê, que é o tema proposto para esse ano. Né? Então, assim, nesse momento, acho que os alunos da FAPCOM podem colaborar com o evento de várias maneiras, né? Tanto ajudando na parte de captação de imagens, organizando vídeos, por exemplo, a partir, né, das apresentações que vão ser feitas pelas escolas, contribuindo no momento da inscrição, do credenciamento, da recepção desses alunos, ajudando a orientar essas escolas pela faculdade, ajudando a organizar a parte das apresentações artísticas, a parte de som, a parte de, né, os materiais que eles vão trazer então para usar nessas apresentações. Então, são várias funções nas quais vocês poderão colaborar com o evento. Né? Nós estamos esperando cerca de 1.000 alunos vindo de várias escolas de todo o estado. Então, acho que vai ser um evento que vai movimentar a faculdade e espero poder contar aí com a ajuda de vocês. Né? Então, quem puder colaborar com a parte de captação de imagens, organização em vídeo, tudo, então pode mandar também um e-mail para o professor Fernando, coordenador de rádio, TV e internet, ou então quem quiser ajudar de qualquer outra maneira, pode entrar em contato comigo, né? Meu e-mail da FAPCOM é luiz.neto@fapcom.edu.br. Então é isso, gente, então obrigado, conto com a colaboração de vocês, um abraço.
Intervalo e já voltamos. Rádio FAPCOM, o som da comunicação. Panorama.
Você está ouvindo a Rádio FAPCOM. Acompanhe nossa programação no site fapcom.edu.br/rádio.
Os discos que marcaram uma geração estão aqui no Melhores Discos. Informações, análises, curiosidades e muito mais. Melhores Discos. Toda terça-feira, às 18h.
Rádio FAPCOM.
O som da comunicação.
Siga a gente no Twitter, @RádioFAPCOM. Rádio Fapcom.
O som da comunicação. Panorama. Tempo e temperatura.
São 6h42. Nesse fim de semana, a chuva retorna a São Paulo. Amanhã, a previsão é de chuva durante o dia e a noite. A mínima é de 16 graus e a máxima de 23. No domingo, a temperatura sobe um pouco e o sol aparece durante o dia. Não há previsão de chuva. A mínima é de 17 graus e a máxima de 28.
E aqui no Panorama você também fica por dentro dos lugares turísticos de São Paulo no Pela Cidade. Hoje você conhece o Edifício Martinelli.
Pela Cidade.
Olá, ouvinte! Eu sou a Carol Costa e começa agora mais uma edição do Pela Cidade. E hoje você confere um dos lugares turísticos mais famosos da cidade de São Paulo, o Edifício Martinelli. Localizado no centro da cidade, entre as ruas São Bento, Líbero Badaró e Avenida São João, o Martinelli é o primeiro arranha-céu da América Latina e foi idealizado por Giuseppe Martinelli em 1924, e se tornou um símbolo do progresso da cidade. Quem assinou o projeto foi o arquiteto Vilmos Fillinger e foi inaugurado em 1929 com 12 andares. O prédio já foi sede de diversos partidos políticos e atualmente é ocupado por órgãos municipais como a Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo e além de lojas no térreo. Nos anos 50, o edifício passou por uma fase de degradação extrema. Só em 1975 foi completamente reformado no mandato do prefeito Olavo Setúbal e foi reinaugurado em 1979. Meu colega Eric Souza visitou o local e conta pra gente o que achou do passeio.
Bom, eu fiz a minha visita num dia de semana, foi numa segunda-feira. A visita não necessariamente precisa ser agendada. No caso, eu fui numa segunda-feira e a entrada lá é disponível de 30 em 30 minutos. Assim que você entra, você tem 30 minutos para permanecer dentro do local e poder visitar a cobertura do prédio. Lá você tem uma vista panorâmica de toda a cidade de São Paulo, de todos os arredores do Edifício Martinelli. É um ótimo local para se fotografar e eu super indico que a pessoa que for visitar leve um binóculo, porque é bem divertido você poder observar tudo de perto e etc. Foi uma experiência bem divertida, eu indico muito, eu só não indico para as pessoas que têm medo de altura, porque realmente é muito alto.
O horário de funcionamento é de segunda a sexta, das 9h30 da manhã às 11h e das 2h30 da tarde às 4h. Você também pode visitar o local. Saiba mais no site prediomartinelli.com.br. A entrada é totalmente gratuita.
Pela Cidade.
E toda quinta-feira, às 18h, você pode curtir o Pela Cidade pelo site fapcom.edu.br/rádio.
Cultura.
Começa este domingo um mês inteiro de programação gratuita e especial no MASP, Museu de Arte de São Paulo. Para celebrar os 70 anos, o museu vai levar ao público uma série de atrações, incluindo shows, oficinas, visitas guiadas, palestras e a exibição da 41ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. As comemorações, que têm início neste domingo, dia 1, vai até o dia 28 de outubro. Para abrir a programação, o vão livre do museu será palco de uma série de shows de músicos independentes.
No cinema, estreou essa semana o longa-metragem brasileiro Duas de Mim. O filme conta a história de Suri Ellen, que sempre sonhou em ser chefe de cozinha, porém, como tantas mulheres, ela precisa se dividir em várias para dar conta de tantas tarefas e não tem tempo para ser feliz e realizar os seus sonhos. Mãe solteira, ela vive no subúrbio com a mãe, seu filho e a irmã encostada. Suri Ellen conhece uma boleira misteriosa que lhe concede a chance de realizar seu maior desejo. Só que na hora de fazer o pedido, ela ganha uma cópia dela mesma, o que pode ser um grande problema. No aniversário do Museu do Futebol, o Espaço Cultural celebra 9 anos com atividades especiais e entrada gratuita. As atividades acontecerão neste sábado e domingo e conta com visitas educativas com duração de 1h30 sobre o tema O Museu do Futebol e sua História. O grupo será formado na Sala Grande Área e as saídas ocorrerão às 11 da manhã, nos 2 dias. Uma caça ao tesouro completa a programação. Munidos de mapas com dicas, o público terá de encontrar as pistas e descobrir o tesouro no final do percurso. Os visitantes receberão um mapa na entrada do museu, das mãos de um ilustre personagem da história do futebol no Brasil. O Museu do Futebol fica na Praça Charles Miller.
Esporte.
Na quarta-feira, tivemos o segundo jogo da final da Copa do Brasil, entre Cruzeiro e Flamengo, no Mineirão. A partida terminou empatada em 0-0. Como no primeiro encontro, o placar foi de 1-1, o título foi decidido nos pênaltis. Nas penalidades, Henrique, Léo, Hudson, Diogo Barbosa e Thiago Neves marcaram para a Raposa. Guerreiro, Juan e Trauco fizeram para o rubro-negro e Diego parou no goleiro Fábio. Desta forma, por 5-3, o Cruzeiro foi campeão da Copa do Brasil. Equipes paulistas entram em campo nesse fim de semana e na segunda-feira pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Amanhã, no Allianz Parque, o Palmeiras recebe o Santos. A partida é às 7 da noite. No domingo, São Paulo enfrenta o Sport no Morumbi. O jogo é às 4 da tarde. No mesmo horário, o Corinthians joga com o Cruzeiro, em Belo Horizonte. Fechando a rodada, na segunda-feira, a Ponte Preta recebe o Flamengo em Campinas. O confronto é às 8 da noite. Manchester City informou hoje que Sérgio Agüero, atacante argentino, ficou ferido em um acidente de carro na Holanda. O jogador estava de folga e compareceu no show do cantor colombiano Maluma, em Amsterdã. O clube não mencionou os ferimentos do atleta, mas a imprensa britânica indicou uma costela fraturada. O panorama fica por aqui. Com produção, roteiro e locução de Tainá Guinelli e Samanta Linhares, sonoplastia de Danilo Nunes e direção artística de Fernando Mariano, essa foi mais uma produção da Rádio Fapcom 2017. Agradecemos a sua audiência e até a próxima sexta-feira.
Panorama.
Rádio Fapcom, o som da comunicação.